na Madrugada, que hoje fala sobre o peso dos tributos. Amanhecemos, vamos ligar a luz, já estamos pagando impostos. Estamos pagando junto com a conta um percentual significativo de tributos. Abasteceu o carro, tomou um café, foi ao mercado. Qualquer atividade que você faça, que movimente cartão ou dinheiro, você vai pagar impostos. E o que chama atenção é que o retorno dos impostos é pífio. Né? Ele ocorre, mas não da maneira que a gente considera ideal. Eu vou começar o programa apresentando o nosso convidado de hoje, o advogado tributarista da Pactum, Bolívar Guedes. Bem-vindo, boa madrugada.
Boa madrugada, muito obrigado pelo convite. Agradeço aos ouvintes que nos prestigiam nesse frio de maio.
12 graus nesse momento aqui em Porto Alegre. Bom, a notícia que saiu nessa terça-feira, que está nos jornais, né, começou a veiculação na segunda-feira, mas com destaque nessa terça, foi o recorde de arrecadação de impostos e contribuições federais pelo governo. O valor somou 105,88 bilhões de reais, uma alta, descontando a inflação, de 0,93% em relação a abril de 2013. Na arrecadação geral, de janeiro a abril, 399,31 bilhões. Também um recorde, um crescimento de 1,78% em relação ao quadrimestre de 2013. Houve desaceleração, porque até março o recolhimento registrava alta de 2,08% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mesmo tendo recorde, o governo considera que houve uma baixa. Mas o fato é que nós seguimos pagando altos tributos com um retorno, repito, pífio. Por isso, o nosso convidado de hoje vai calcular o quanto de impostos nós pagamos durante o dia. Vamos fazer uma simulação aqui, Bolívar Guedes. Bom, sujeito acordou de manhã, ligou a luz, certo? Na conta, quanto é que ele vai pagar de tributos no fim do mês na conta de luz?
Na energia elétrica hoje, temos uma margem de 28,65% de impostos, ou seja, tributos. Sendo que desses 25% dessa margem é destinada ao ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, só esses 25% que são atribuídos à energia elétrica, eles são equiparados também, eles ficam no rol dos produtos supérfluos. Então,
muito embora, energia não deveria ser algo...
Muito embora consumo. Temos... Exatamente. Não, é que a energia deveria de ser amparada sob o princípio da essencialidade, né? Bem como a seletividade do ICMS, da extrema essencialidade.
Insumo básico, né?
Insumo básico, exatamente. Então, inicialmente a gente começa o nosso dia pagando em torno de 28,65% de impostos sobre energia elétrica.
28,65%.
Isso aí está incluído PIS, COFINS também, né? Que tem a margem em torno de 0,65% e 3%.
Cara, fica difícil fazer uma conta exata aqui, um número real, porque a gente não sabe qual é.
Exatamente.
Qual categoria se encaixa o consumidor, se é de baixa renda ou não, mas o fato é que um consumidor normal paga 28,65% de imposto.
Sim. Em média, sim.
Sei lá, vamos dizer que ele gaste aí R$5 por dia.
Sim.
Eu sou ruim com cálculo. Isso daria mais ou menos quanto em...
R$5 por dia. Hoje ele pagaria em torno de...
Um solteiro, né? Para ter R$5 por dia.
Exatamente, né? Hoje a gente pagaria em torno de quase R$2.
Muito bem.
Uma margem, né?
Sujeito não toma café em casa. Ele vai tomar a caminho do trabalho. Aí vai fazer um lanche lá também. Vamos colocar aí uns R$6 por um pão com manteiga e um café com leite.
Sim, sim.
Qual é a tributação sobre o café, por exemplo?
Hoje a gente tem uma tributação sobre um café. Vamos fazer uma estimativa sobre um café 500 gramas hoje, que tem um preço de varejo em torno de R$4,38.
Para quem toma em casa.
Exatamente, mas só uma estimativa. Hoje ele paga uma média de 16% no imposto. De imposto no café.
No café.
No café. Aí a gente pega também a questão do açúcar, que a gente pode fazer uma margem em torno de 16% também.
Muito bem, precisou abastecer. Na reserva, tenho que colocar, vou colocar R$100 de combustível. 30 litros de combustível, mais ou menos, hoje dá uns R$100, mais ou menos.
Em torno
por aí,
disso.
Né? Depende do posto, né?
Exatamente.
O valor está R$2,79, R$2,77. Qual a carga de impostos sobre o combustível.
Hoje, sobre o combustível, a gente tem uma incidência tributária bem significante. Hoje, a cada litro de gasolina que a gente paga, a gente está pagando juntamente nesse valor um percentual de quase 40% de impostos. E quando incide a CID sobre combustíveis, o PIS/PASEP, COFINS e ICMS, que varia de estado para estado a questão da alíquota.
Muito bem, vamos adiante então. Estacionamento.
Estacionamento aí tem toda a questão que envolve PIS/COFINS e sobre a receita, enfim. Aí determinadas situações a gente tem que ver cada caso, né? Casa a casa.
É, daqui a pouco ele nem deixa, vai de transporte coletivo. Bom, almoço.
No almoço, entra na questão também da tributação da carne.
Tem que fazer a separação, né?
Exatamente, aí tem que pegar os itens que compõem, né, a refeição diária e se efetivar com base nas alíquotas a cada produto o cálculo.
Muito bem, então a gente mais ou menos tem aqui de luz uns R$2,00, de café mais ou menos o quê que a gente pode ter aí?
Hoje, se a gente pegar em torno desses 16% do café, você vai pagar R$1 no cafezinho, pagar R$1,60.
E se tomar em casa, né?
Se tomar em casa. Não, mas aí a gente pode fazer um parâmetro com o próprio estabelecimento, né? Vai ter a margem de lucro, mas eu acho que dá para se ter um parâmetro, né, nesses valores.
Se o sujeito abastecer R$100 de gasolina, ele vai pagar R$40,
hoje,
então, de impostos.
Hoje, R$40 ele deixa a título de impostos.
Tá, tudo bem. Esse não é diário, né? Vamos colocar seja... A cada 3-4 dias, uma vez por semana.
Exatamente, daqui a pouco se ele coloca em torno de R$10, que é bem aceitável, né? Hoje na locomoção,
né?
Exatamente. Então, acho que hoje ele pagaria em torno de R$4 diária, né? Diariamente, de imposto.
Muito bem. Bom, se esse sujeito for fazer uma compra, vai depender de qual produto ele for. Se ele for ao supermercado, por exemplo, e pegar alguns itens básicos aí.
Então, hoje, se ele pegar...
Vai fazer um churrasco.
Um churrasco, vamos ver. Se ele pegar hoje uma carne bovina, que custa em torno aí... Vamos fazer um preço bem modesto, em torno de R$5,90 o preço hoje no varejo. Hoje da carne, que seria uma carne de segunda. Mas poderíamos majorar aí para uma picanha, em torno de R$30, R$40.
A gente
aí
quer picanha.
Exatamente. Então, hoje ele pega uma carga também em torno de 16,25. Mas veja bem, esses itens que a gente está informando, todos compõem a cesta básica. Então, ele já tem, por questão de incentivo, uma taxa um pouco menor. Se a gente pegar algum outro imposto, como o biscoito, hoje um biscoito, 200 gramas, ele tem hoje uma taxa, um percentual de tributo em torno de 27% no seu preço.
27%. Bom, a gente aí teria que fazer a divisão de produto a produto, né?
Exatamente.
Tá. Sobre a cesta básica, então, do DIEESE, tu tens esse valor da tributação completo?
Completo, total? Eu ficaria te devendo, eu tenho item por item, né? A gente poderia fazer um cálculo sistemático. Leite, de repente até tem a margarina aqui, que é um item que...
Né? Vai apontando então esses itens.
Ovos, carne, arroz, café... Temos pão, sal. Sal, hoje a gente tem uma margem de 16%. Todos os itens em torno de 16,25%. Né? Feijão.
Ou seja, 16% em média.
Em média, a cesta básica está, né, em torno de 16%.
Pois bem, o sujeito pode jogar por cima aí, por exemplo, ele vai gastar no mínimo R$50.
Exatamente.
Por dia de impostos.
Exatamente. A carga, ela é bem, além dela ser uma carga asfixiante hoje, tanto pro contribuinte como agente, como o próprio empresariado, ela se torna também uma carga um pouco complexa. Como a gente vê aqui, para fazer meros cálculos, a gente detém uma certa atenção, né, mais profunda na própria base de cálculo. Então, imagina, hoje a gente se depara com notícias em função de grandes arrecadações, mas a nossa carga tributária é extremamente elevada e complexa. O que dificulta para todos nós, né, questão de incentivos que a gente tanto questiona, que não se tenha uma contraprestação à altura do que a nós é cobrado. Então, efetivamente, a gente se depara com essas questões. E sem falar em outros itens, né, que tem bicicleta. Hoje, a tributação da bicicleta, ela está mais elevada do que do carro.
Sim.
Por exemplo, medicamentos de uso veterinário.
É de quanto a tributação?
A tributação da bicicleta 70%? Hoje é em torno de 45,93%. Medicamentos de uso veterinário, muitas vezes, eles são mais elevados, tem uma taxa mais elevada do que propriamente os produtos medicamentos, enfim, de seres humanos, né? Então, é uma questão, há uma incongruência na própria carga tributária do Brasil que nos deixa até um pouco, em determinadas situações, desiludidos, né? Com as perspectivas futuras.
Sim, como normalmente são pensados esses percentuais? Que se leva em consideração para compor esse percentual?
Teoricamente deveria ser utilizado como base, enfim, da questão da própria essencialidade do produto, né? Se o produto é supérfluo, ele sofre uma carga mais elevada. Temos o grande exemplo dos cigarros, em função do IPI, né? Que ele se torna seletivo e ele não se faz uso, né? Dessa seletividade em função dos próprios fatores que envolvem, né, esse produto. Mas as questões são basicamente em cima dessas questões, das partes supérfluas, como a própria essencialidade do produto no dia a dia.
Uhum. Qual é o erro principal do governo para ter uma tributação tão alta? Por exemplo, tem o imposto presumido na gasolina, né? Quer dizer, não se tem um valor fixo, é um imposto presumido. Como assim imposto presumido?
Não, essa questão do imposto hoje do governo, a gente se depara com a seguinte situação. Como o governo não consegue estancar as suas despesas públicas, a gente chega a uma conclusão que ele repassa para nós, da população, contribuintes em geral, toda essa conta, né, no caso, para pagar. Então, hoje, a gente deveria pegar esses investimentos, todos esses recordes que saem na mídia, e chegar a fazer um comparativo, seria uma certa conscientização. De que forma o governo comemora tantos recordes e não nos repassa de forma qualitativa, uma forma eficiente em determinados segmentos tão úteis para nós, como educação, saúde, ao ponto do povo ele efetivamente se beneficiar do que paga. Então, hoje, a carga tributária ela é elevada, mas eu acho também para suprir essa questão da própria despesa pública. Porque não se preocupa de uma forma em estancá-la, e sim atribuir novos impostos, fazer com que a população pague esses impostos, sim, sofra para pagar esses impostos. No entanto, né, não se tem uma contrapartida. Porque muitas vezes tu vê, e a gente conversa diariamente, principalmente no ramo empresarial, que os impostos eles são pagos, são adimplidos com muita dificuldade, no entanto, a contrapartida não vem. Então, muitas vezes a reclamação não é por pagar uma carga demasiadamente alta, mas sim de se ter uma contraprestação do que efetivamente tu paga, pelo menos a altura, né, do que se paga.
Uhum. Muito bem, deixa eu ler algumas mensagens aqui que já estão chegando. O Guilherme diz que a Avenida Mauá está trancada pela IPTC, na altura da Rua General Bento Martins, no centro de Porto Alegre. O Dilson de Viamão informa que há um acidente grave na 040 com a 118, aquele entroncamento ali em Viamão, né, a caminho de Águas Claras, um Uno branco e uma caminhonete, que ele não sabe identificar o certo. Um homem estava sendo socorrido, essa mensagem foi enviada há alguns minutos. Esse é um grande exemplo. Ali está claro um crescimento exponencial naquela região, está precisando de um viaduto ali ou de uma elevada para evitar esse cruzamento de quem vem de Gravataí, que é ir para o litoral. Não tem esse viaduto. Está orçado em 50 milhões, está parado na Metroplan, o estudo sobre o viaduto. Quer dizer, é óbvio que aquilo ali já deveria ser instalado. Ali deveria ser instalado um viaduto.
Exatamente. Essa se torna como exemplo para o nosso debate, em virtude de que paga-se impostos. Analisa-se recordes, mas em compensação, olha as situações que a gente encontra em plena madrugada, né?
E outras manifestações aqui. Floripa é região sem transporte coletivo hoje, desde a meia-noite. Arnaldo na escuta. Pois é. Outra manifestação que prejudica o contribuinte.
Provavelmente o contribuinte pagou uma carga elevada de impostos, está de forma quitada, né, com o ente público. Compensação está se deparando com problemas que deveriam ser efetivamente beneficiados, né, pelo que se paga.
O Arlan, ele é taxista no aeroporto, diz que pagou R$434 de imposto de uma moto 2008, que ele considera um absurdo.
A moto tem uma particularidade em relação ao seguro, né? A moto se paga um seguro um pouco mais elevado, mas enfim...
Por causa do grande número de acidentes,
exatamente,
né?
Mas mesmo assim não justifica, né, a parte de impostos tão elevada, né, a qual é atinente ao contribuinte.
A gente tem como atender esse pedido do Christian da Silva de Canoas. Ele quer saber quanto paga de tributação nas mensalidades da universidade. Isso é tabelado ou varia?
A universidade, muitas vezes, ela se tem uma incentivos, né? Porque torna-se uma entidade beneficente. Então, a grande parte é isento. Tanto que todo o lucro que a universidade ofere, ela tem que automaticamente retribuir para si mesma, ou seja, investir. Tanto universidade como hospitais e algumas fundações e outras entidades do gênero. Então, se tem isenção fiscal para essas universidades.
Tem uma mensagem aqui da... Como é que é o nome da pessoa? Só vejo a foto dela. Coloca o nome, por favor. Fiz compras no início do mês. Meu gasto foi de R$489. Conforme a nota fiscal, R$189 foram somente de impostos.
É a realidade que a gente acaba delineando aqui, né?
Muito bem. O Júlio de Santa Maria, não seria mais fácil privatizar tudo e diminuir o tamanho do Estado, maximizando recursos para coisas importantes como saúde, educação e segurança? O resto seria regido pelo mercado.
Muitas vezes, conforme a gente estava conversando, a sensação que o contribuinte tem não é de pagar o imposto e sim privatizar, mas daí também entraria a questão do próprio pagamento, né? Dessas... empresas que prestarão a prestação pública. A questão muitas vezes é exigir do ente público o que ele vai nos passar ou de que forma vai nos passar, preferencialmente de uma forma confortável, né? Hoje em dia, educação, basta tu ter uma fonte de renda um pouco mais considerável, tu destina a educação do seu filho num colégio privado. Não sou de Porto Alegre, sou natural do interior, mas sempre presenciei relatos de que o Julinho era uma referência em Porto Alegre. Hoje em dia, modéstia à parte, são poucas as pessoas, né, que na opção entre um colégio público, como no qual a gente informou, e na possibilidade de colocar num colégio privado, destina o filho ao colégio privado, justamente por causa disso, por causa da contraprestação. Se o ente público qualifica esse serviço que ele nos presta, certamente essas ocasiões não, possivelmente não ocorrerão.
Minuto e 59 minutos, a pergunta enviada aqui pelo Fábio de Gravataí: será que os recordes de arrecadação deveriam ser comemorados?
Não. Efetivamente não. Ao meu ver, eu acho que eles soam até como ele desestimula o contribuinte, né? Ao mesmo tempo as pessoas reivindicando, né, a contraprestação do serviço público, e a gente inicia, né, o programa informando recordes de arrecadação da União. Muito embora alguns esses recordes de arrecadação são atinentes a impostos e contribuições federais. Uhum. Contribuições federais, a questão da federação, o Estado, a União, ela não repassa aos estados e municípios a arrecadação em si de forma geral. Então, muito dessa arrecadação, ela fica impregnada na União, ela não é repassada aos estados. Então, muitas questões, como a questão do transporte público e outras situações, é do Estado.
Muito bem, uma hora, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o advogado tributarista Bolívar Guedes.